A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é aborto, assunto pesquisado pela Clínica em Direitos Humanos das Mulheres da USP. Para falar sobre este assunto, as nossas convidadas são Gislene Aparecida dos Santos, professora associada da USP, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e do Grupo de Pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e ela também é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social, também da USP. Gislene, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu, Ricardo, é uma alegria estar aqui mais uma vez no Diversidade em Ciências, e é muito importante que você traga esse tema do aborto para que sejam informadas, né, todas as mulheres, todas as ouvintes e os ouvintes do seu programa sobre a situação que nós vivenciamos aqui no Brasil. Obrigada por abrir essa oportunidade para nós.
Nós que te agradecemos. Nós temos também Juliana Fontana Moisés, que é doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP e membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Ela também é professora. Tudo bem, Juliana Moisés?
Tudo bem, muito obrigada por me receber a gente aqui da clínica. Agradeço muito o convite. Eu também sou professora no Centro Universitário Unifafib, onde eu leciono TCC, Introdução ao Estudo do Direito e Hermenêutica.
Muito obrigado, Juliana. Aí nós temos também Patrícia Oliveira de Carvalho, que é mestranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, e também é membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem, Ricardo? Reitero o prazer de estar aqui com todos vocês hoje. É muito bom poder ocupar esse espaço, trazendo esse estudo que fizemos recentemente, que traz dados tão importantes sobre os quais vamos comentar um pouquinho aqui a seguir.
Muito obrigado. Elas irão nos falar sobre aborto e as pesquisas envolvidas na Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Fontana Moisés está em Berlim, na Alemanha, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Gislene, é um grupo de estudos, né? Essa clínica de direitos humanos das mulheres da USP. Como é que começa esse processo?
Bom, a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres, ela é fruto de uma parceria da EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde eu sou docente no curso de Gestão de Políticas Públicas, com a professora Fabiana Cristina Severi, que é docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, do Laboratório de Direitos Humanos daquela faculdade, né, também da USP. Nós pensamos, anos atrás, em fazer uma parceria exatamente para desenvolver esse projeto, também em parceria com a Clooney Foundation for Justice. Então, naquele momento, foi em 2019, nós nos associamos para fazer esse convênio internacional que resultou na formação da Clínica em Direitos Humanos das Mulheres. Aí as estudantes, entre elas, né, as pesquisadoras de graduação e de pós-graduação, entre elas a Juliana e a Patrícia, que estão aqui conosco, se juntaram ao projeto, junto com outros também estudantes que são de Ribeirão e também da USP, de Gestão de Políticas Públicas e da Faculdade de Direito, e trouxeram as suas ideias, as suas contribuições, tanto para o desenvolvimento desse projeto que será apresentado hoje, essa pesquisa, que os resultados serão apresentados hoje, quanto outros projetos que a clínica desenvolve. Na formação de direitos humanos, nós temos também uma atuação que foi desenvolvida ao longo do ano de 2020, no finalzinho de 2020 e 2021, e agora o começo de 2021, atuando com estudantes do ensino médio de escolas públicas. A assessoria jurídica para mulheres de grupos socialmente vulneráveis, que também é um dos projetos que a clínica desenvolve. Esse projeto, que é o da CUNI, que nós vamos falar, Há também um investimento, né, na produção de podcasts e material audiovisual para a formação em direitos humanos, um projeto coordenado também pela professora Fabiana Severi de reescrita de decisões do sistema de justiça relativo a questões de gênero, também questões de aborto, mas, sobretudo, questões relativas à violência contra mulheres. E são algumas das iniciativas. Outras mais recentes, né, associadas a um trabalho na região da periferia da Zona Leste, no Queralux, são algumas das coisas que a clínica tem desenvolvido. Nós vamos fazer o lançamento, provavelmente mais próximo do final desse ano, dos vídeos que foram produzidos, estão em processo de finalização, e do nosso vídeo institucional, num evento, para fazer uma outra apresentação da clínica. Nós já fizemos uma o ano passado para apresentar assessoria jurídica, mas mostrando um outro resultado da clínica, que são esses vídeos educativos que estão em processo de finalização, né? E também dos podcasts e das cartilhas associadas à assessoria jurídica para mulheres dos grupos socialmente vulneráveis. Então, é um pool de projetos. Nós temos o apoio da Fundação Tid Setúbal também, né, via o N Periferias, que é o nosso parceiro institucional do Instituto de Estudos Avançados, mas também de projetos financiados pela própria Universidade de São Paulo, via PUB, via os editais associados à cultura e extensão e a também aprender na comunidade, que tem permitido que a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres desenvolva essa série de ações e atividades que têm sido desenvolvidas e que nós pretendemos que continuem nos próximos anos também.
É interessante que eu dei uma olhada na Constituição, né, da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres. É um projeto interdisciplinar e eu percebi que tem um certo número de pesquisadores, né, doutorandos, mestrandos e graduandos, né? Aí eu vou perguntar aí para a Juliana. Juliana, como é que você chega nessa clínica de direitos humanos das mulheres?
Ricardo, então, eu entrei na pós-graduação, né, no doutorado da USP em 2020, sob orientação da professora Gislene, e aí ao longo daqui, juntamente com a Patrícia também, né, que entrou nesse mesmo ano, e aí ao longo desse ano a professora expõe para a gente o projeto, né, que ela tinha com a professora Fabiana, as ideias ali das frentes que ela gostaria de criar, né? E faz esse debate bastante horizontal, bastante legal, assim, com a gente, para que a gente pudesse acrescentar nossas ideias, ter a nossa articulação de cada uma daquelas frentes. E aí, desde então, né, ela sempre deixou muito livre, não precisava participar de todas as frentes, podia escolher mais ou menos aonde que queria estar, onde se sentia confortável, né? E aí, pela minha formação em Direito, falei, bom, eu quero estar com certeza nessa parte do CLUNE, que é uma análise de decisões, né, que é algo que eu já estou mais ou menos acostumada a fazer, mas também na frente de educação, né, que foi realmente algo muito enriquecedor para todo mundo que participou, né, quem sabe um dia a gente venha falar sobre essa parte em outra entrevista, né, mas os vídeos vão sair também, acho que vai ficar bem, bem legal para todo mundo, mas basicamente foi assim, foi a partir da orientação da professora Gislene.
Porque você é doutoranda em Direito, né? E o seu foco nessa pesquisa também é o direito, a questão da legislação?
Isso, mas no caso é a Lei Maria da Penha, né? Então aí no doutorado eu estou tentando estudar como que os juízes e juízas decidem o caso de violência doméstica, tendo em vista a perspectiva de gênero e raça, né? Então como que eles lidam com a questão de considerar que aquela mulher que está procurando ajuda, se ela é marcada pela vulnerabilidade ou não, e o quão adequado é esse conceito, né? E aí é um pouco a partir dessa ideia.
E você, Patrícia, como chega nesse grupo de pesquisa clínica de direitos humanos das mulheres da USP?
Ricardo, minha trajetória coincide com a de Ju em alguma parte, como ela já explicitou, né? Também ingressei no programa, cursando mestrado, no programa de direitos humanos da Faculdade de Direito aqui da USP. Também orientada pela professora Gislene, que fez o convite, expôs a ideia, abriu espaço para que a gente pudesse contribuir de forma criativa e depois pudesse se engajar nessas diferentes frentes que ela desenvolveu, que ela desenhou aqui para a clínica. Fiquei muito feliz com o convite, me engajei também em algumas das frentes. acabei aprendendo muito sobre a produção de materiais de áudio e de vídeo nessa construção, sobre a produção de materiais que falam de direito de uma forma mais acessível e mais distante do juridiquês, né? O que para mim é uma novidade, já que eu vim aí da formação de graduação em direito e a minha atuação prática também foi bastante voltada para o juridiquês tradicional, que é o que a gente tem no dia a dia do advogado. E aqui na clínica encontrei esse espaço, né, para pensar e construir esse conhecimento de forma coletiva e principalmente de uma forma que faça sentido para todo mundo que está envolvido, né, tanto na construção quanto para as pessoas para as quais a gente pensa o desenvolvimento desses diferentes materiais. Então, vídeos, podcasts e cartilhas. Acho que foi essa a minha trajetória, foi assim que eu cheguei aqui e também fiz parte dessa parte da pesquisa que foi feita em parceria com a Clone.
Gislene, eu tô chamando o grupo de pesquisa Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Está correto isso? É um grupo de pesquisa ou está em outra situação?
É um grupo de pesquisa, sim. Obviamente, nós entendemos pesquisa de uma maneira um pouco mais ampla. Não é um grupo de pesquisa convencional, em que a pesquisa esteja desvencilhada da ação prática, política, da extensão e do ensino. Então, nós acreditamos, essa é uma definição que eu levo para todos os meus projetos, né, não só para a clínica. Nós acreditamos que a pesquisa, ela não está desassociada do ensino, da formação, da conversa com as comunidades, né, com as pessoas da sociedade civil e da extensão universitária. Então, para nós, a pesquisa, ela surge vinculada a tudo aquilo que nós precisamos fazer para ter uma interlocução mais qualificada com as pessoas, né, tanto de dentro da universidade quanto de fora da universidade. Então, observando os projetos que a clínica desenvolve, fica bastante evidente que sempre há um espaço para pesquisa, às vezes um pouco mais formal, às vezes um pouco menos formal, formal no sentido, né, do rigor acadêmico que a USP exige, mas ela sempre dialoga com as demandas que nós recebemos das comunidades externas à USP, no caso dessa pesquisa sobre o aborto, mas também da própria formação em direitos humanos que nós oferecemos ao longo desse período que eu falei, para as estudantes do ensino médio, que teve uma parte que era formação específica para que elas tivessem uma qualificação como pré-iniciação científica, né, que também decorreu dessa parceria com o EA e com a Fundação TID, que possibilitou que as estudantes que vieram recebessem bolsas para ficar conosco durante o período em que ficaram de 10 meses. Então, pesquisar para nós não é simplesmente produzir dados que, de repente, serão publicados. Obviamente que nós temos isso também, mas, sobretudo, é fazer uma pesquisa que dialogue com o ensino também, com a extensão e com a sociedade. Acho que a função da Universidade de São Paulo é também essa, né, de contribuir para que o mundo seja um mundo melhor para todas as pessoas.
Né? É a essência da pesquisa aplicada, né?
Juliana, se você quiser chamar como pesquisa aplicada, sim.
Juliana, vamos ouvir um pouco de música? Que música você nos trouxe aqui?
Vamos, eu trouxe a música Solo Le Pido Adiós, da Mercedes Sosa. E é uma música que eu tenho ouvido muito, a vida toda, na verdade, né? Mas principalmente agora, estando num programa de direitos humanos, na clínica de direitos humanos, né? Eu acho que é uma música que fala muito sobre não ser indiferente às dores, às injustiças, que é muito o que nos anima, né, enquanto membros e membras aí da clínica. É uma música linda também, então também foi por isso.
Então vamos aí ouvir Mercedes Sosa.
Deus, que a dor...
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Gislene Aparecida dos Santos, professora associada da USP, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e do Grupo de Pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Gislene também é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social, também da USP. Nós temos ainda Juliana Fontana Moisés, doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP e membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. E Patrícia Oliveira de Carvalho, mestranda em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP e também da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Elas estão nos falando sobre aborto e as pesquisas desenvolvidas na Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Fontana Moisés está em Berlim, na Alemanha, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Gislene, no bloco anterior você e mais a Patrícia e a Juliana colocaram aí qual que é a proposta da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP, né? E um dos recortes que vocês acabam trabalhando, que é muito importante, é sobre a questão do aborto. Tá? O que significa o aborto no Brasil?
Essa pesquisa, Ricardo, que foi desenvolvida pela clínica em parceria com a Clooney Foundation for Justice, foi uma aproximação, assim, pessoalmente, né, minha, com a temática na perspectiva jurídica, porque como cidadã, como professora da área dos direitos humanos, a percepção que eu sempre tive sobre o tema é que, obviamente, né, há uma resistência social muito vinculada a questões religiosas para que seja reconhecido o direito das mulheres ao aborto legal, em segurança, com assistência de saúde, sobretudo das mulheres mais pobres, as mulheres das periferias, majoritariamente das mulheres negras, mas nós não tínhamos, eu especificamente, não tinha a quantidade de informações que esse relatório produziu que nos permita compreender com densidade o que significa, quais são os riscos, né, envolvidos, quais são as violações de direitos envolvidas quando se trata da questão do aborto no Brasil. Quer dizer, para quem acompanha como uma pessoa leiga as notícias no Brasil e fora do Brasil, nós sabemos que houve uma luta muito intensa para o reconhecimento do direito ao aborto, né, no mundo todo, né, em vários países, e nesse momento mais próximo há um retrocesso muito grande. Nós recebemos sempre notícias dos Estados Unidos, mas também aqui do Brasil, associado ao impedir as mulheres ao acesso ao aborto, porque há toda uma discussão religiosa muito intensa, mas o que o relatório evidencia é que não é só uma questão religiosa, né? É uma questão que permeia várias searas. Então, há uma questão vinculada à saúde, há uma questão vinculada à construção de boas políticas públicas associada ao tema, há uma questão associada ao direito e à forma como o sistema de justiça escolhe, do meu ponto de vista, a quem eles vão punir, de que forma vão punir. Então, esse relatório ele traz mais informações, por isso que ele é muito importante, para pensar, sobretudo, em como construir boas políticas públicas para garantir os direitos que já foram conquistados pelas mulheres, né? E eu acho muito importante ter essas informações e que elas sejam divulgadas para que a gente consiga ter os melhores indicadores para sair de uma discussão que é uma discussão que eu considero muito superficial, que é pensar, olha, mas as pessoas querem fazer o aborto, né? Não é disso que se trata, né? Se trata de direitos, se trata de políticas públicas, se trata de questões de saúde e acesso à justiça. Então, pensar esse tema, principalmente como pesquisadoras, mas também como pessoas da área dos direitos humanos, né, é fundamental para ajudar, para dar mais informações para a sociedade sobre como, o que conhecer e como atuar em termos de advocacy na defesa dos direitos conquistados pelas mulheres. E quando eu falo conquistados pelas mulheres, sim, são mulheres, mas eu acredito muito fortemente que são direitos para todas as pessoas, porque as mulheres que são penalizadas quando se trata da questão do aborto, elas deixam seus filhos, elas deixam suas famílias. Então, nós temos que pensar numa cadeia enorme de violações de direitos que nascem por essa primeira violação, não vou dizer a primeira de todas e todas, mas que nascem muitas vezes do encarceramento, da punição das mulheres pobres, negras e das periferias pela prática do aborto que elas têm direito, que é o aborto legal.
Em sua pesquisa, você faz também muito o recorte racial, né? A questão étnica aí. E principalmente levando em conta a questão do aborto em mulheres negras. Qual que é o diferencial em relação a outros grupos étnicos, Gisilene?
Eu penso que a Juliana e a Patrícia vão oferecer os dados com mais precisão sobre o que o relatório aponta, mas de um modo mais amplo, toda vez que nós pensamos, no Brasil sobretudo, né, mas não só no Brasil, na questão racial e na questão étnica, como um indicador de violação de direitos, nós vamos perceber que, obviamente, faz muita diferença, né? Porque são as mulheres negras que se encontram nas periferias, são as mulheres negras que têm menor acesso a condições, né, acesso à saúde mesmo, às condições, por exemplo, de uma prática de aborto em clínicas particulares, né? São essas mulheres que chefiam as suas famílias, em maioria das vezes, e são essas mulheres que, exatamente por conta do racismo estrutural, já são marcadas. Então, quando se fala em acesso à justiça, quando se fala em acesso à saúde, nós já sabemos que as mulheres negras são marcadas exatamente em razão do racismo misto, obviamente, com as questões do machismo e do sexismo. Então, acho que é possível intuir, mas os dados oferecidos pelo relatório, eles trazem as evidências concretas que quando essas mulheres chegam a esses espaços em busca de assistência, quer no sistema de justiça, quer no sistema de saúde, elas já encontram uma barreira inicial que é a barreira do racismo. Então, elas já não são recebidas, já não são acolhidas como provavelmente outras mulheres não negras são recebidas. E a partir daí, eu penso que seja um fio, né, um desenrolar de todo um novelo de discriminações e de violências que são interseccionais, que são sobrepostas, né, nessa primeira violência quando se trata da questão da saúde e da questão do aborto. Então, a maneira como elas são recebidas já são marcadas, depois como os médicos as tratam, como esse tratamento resulta no encarceramento, como a partir daí os seus outros filhos e filhas ficam abandonados, como a sua família fica desassistida, o que acontece com essa mulher depois. Então, é uma cadeia de coisas, obviamente esse relatório não trata de todos esses fatores, que estão associados a essa intersecção entre raça, cor, pobreza, né, ser mulher, né, gênero, e ser mulher residente nas periferias da cidade de São Paulo, mas falando no relatório não só de São Paulo, mas no Brasil, e nós observamos que esse fenômeno não se dá somente no Brasil. Né, quando se fala em questões raciais, nós percebemos que isso também extrapola as fronteiras nacionais, infelizmente.
Gislene, você falou muito em encarceramento, né? O aborto no Brasil ainda é criminalizado, né? E quando você fala em encarceramento, e principalmente aí da mulher negra, como se dá? É porque ela pratica o aborto em casa, né? Em condições não sustentáveis, e aí ela precisa ir ter atendimento médico no caso de alguma coisa dar errado. Aí ela é encarcerada, é isso?
Eu acho que a Juliana e a Patrícia elas podem falar com mais propriedade, porque elas têm todo esse conhecimento de como o sistema de justiça opera, e a Juliana pode falar, acho que dando assim, os detalhes de por que no final da linha, ou no meio da linha, elas são encarceradas. Né, o que significa esse encarceramento e por que o sistema de justiça opera dessa forma. Então, se você me permitir, eu creio que a Juliana e a Patrícia tenham mais propriedade para falar dessa parte, especificamente da questão de como esse encarceramento se dá.
Juliana? Sim, eu vou falando, e a Patrícia também, se quiser complementar, fica à vontade, tá bom, Paty? Mas então, no nosso relatório, a gente analisou 167 decisões, né? E aí a gente, óbvio, né, fica um pouco restrito ao que está presente na decisão, então a gente não tem acesso a todas as informações sobre o que levou aquele momento. Mas o que a gente tem hoje é que o aborto ele é criminalizado no Brasil, tirando ali três exceções, que é o caso do aborto por decorrente de estupro, né? Que aí, nesse caso, permite-se que o aborto seja feito, ou o aborto para salvar a vida da mulher, ou ainda o aborto em caso de feto anencefálico. Tirando esses casos, o aborto não é possível. E mesmo nesses casos, uma coisa que a gente viu no relatório é quanto que a criminalização do aborto como um todo, às vezes, acaba até dificultando o acesso das mulheres que estão nesses três casos a conseguirem um aborto legal. A gente pode até falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas então o que acontece é que uma mulher que não se encontre nesse, né, nenhum desses três casos, ou não sabe, enfim, ela vai e faz o aborto, né? Geralmente mulheres de classes mais baixas fazem o aborto de maneira completamente vulnerável, em condições péssimas, né? Muitas vezes em casa ou em clínicas de condições muito ruins. E aí aquilo é levado a alguma complicação, né? Ou às vezes ela também não fez o aborto, teve uma emergência médica, porque isso é um outro ponto que a gente pode falar um pouquinho, né? Chega no hospital, então suspeita-se ali no hospital, no serviço de saúde, que houve um aborto. Em alguns casos que a gente viu, é o próprio profissional de saúde que faz a denúncia, né? Liga para a polícia, o que é uma quebra de sigilo médico, né? Profissional horrível, né? E então chega a polícia. Né? E aí, nesses casos, a mulher vai presa porque o aborto é criminalizado. Né? E aí, o que a gente viu nos processos que a gente analisou é que estabelece-se a fiança e não tem muito um parâmetro, tinha fianças, não lembro agora o valor exato, mas de menos de R$1.000 para R$3.000, um negócio assim. Né? O que é muito inacessível para muitas mulheres, né? Que recebem, às vezes, menos de um salário mínimo. E aí essas mulheres ficam então presas, não conseguem pagar a fiança, e muitas vezes são assessoradas por advogados ou defensoria pública que vão tentar um habeas corpus. Só que muitas vezes, o que a gente também viu, é utilizado o argumento do indúbio pro societate para que se mantenham essas mulheres presas. O que, que é isso, né? Então, o direito penal brasileiro ele é regido pelo indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, decide-se em favor do réu, porque vale aquela máxima de inocente até que se prove o contrário. Porém, em fases iniciais do procedimento criminal, muitas vezes usa-se esse argumento para falar, bom, vamos deixar o processo criminal seguir seu curso, porque é do interesse da sociedade que isso aconteça, né? E no caso do aborto, utilizam-se argumentos do tipo, a gente precisa manter essa mulher presa para garantir a ordem pública, para garantir que ela não vai cometer o crime de novo, para garantir que ela não vai fugir. E muitas vezes a defesa já fez um trabalho de mostrar que não tem nada a ver, né? Mas esse é um argumento que é utilizado e que prevalece. Então, o encarceramento, ele se dá muito nesse sentido.
Patrícia, quer complementar alguma coisa?
Só um pontinho, Ricardo. Para além desse ingresso no sistema de justiça, a partir da busca pelo atendimento da saúde, que foi uma coisa que chamou, de fato, muito a nossa atenção na construção do relatório, outra forma de entrada, né, do caso como um processo judicial, enfim, como uma denúncia junto às autoridades policiais, é a localização do feto. E essa localização do feto, ela se dá justamente porque ele foi descartado em condições sanitárias muito precárias. Então, lugares sem saneamento público, fetos descartados em banheiros de postos de gasolina, lojas comerciais. Então, tudo isso são indícios que apontam para a gente uma vulnerabilidade de raça e classe dessas mulheres que são criminalizadas, tanto pela questão do atendimento de saúde, que Juliana mencionou anteriormente, quanto por esse outro ponto, que é a localização do feto, que sempre se dá nessas condições.
Cislene, sim, por favor, pode falar.
Desculpa. Só complementando isso que a Patrícia levantou agora, que é um ponto importante, né, para a gente levar em conta quando se faz pesquisa no Brasil, com base em raça e classe, né, no sistema de justiça, porque muitas vezes esses marcadores não estão explícitos na decisão judicial, no boletim de ocorrência até sim, mas na decisão judicial, nas petições. Então, muitas vezes a gente tem que conseguir outras expressões, outros indícios ali para a gente saber que se trata ali de uma mulher de uma classe mais baixa, de uma mulher racializada. Então, essa é uma grande dificuldade para todo tipo de pesquisa com essa perspectiva no Brasil.
A justiça, então, pode diferenciar, né, penas para pessoas, entre pessoas negras e não negras, né? Mas antes da gente entrar nisso, Gislene, você nos trouxe aqui uma música. O que podemos ouvir agora?
Eu fiz a sugestão da música Aquarius, que acho que todo mundo... Acho que as meninas talvez não conheçam, as mais novas, né, as pessoas mais jovens, mas que foi uma trilha associada àquele musical Hair. E que eu acho interessante, porque é uma música que fala de esperança, não é? E, obviamente, que nós não vivemos mais aqueles tempos, né, dos movimentos hippies, em que as pessoas acreditavam nas mudanças associadas ao alinhamento dos planetas, mas é uma música que, para mim, fala de esperança, fala de um momento em que as pessoas... elas estarão mais disponíveis para viverem de forma harmônica, harmoniosa, se ouvindo, se respeitando, e que é exatamente o contrário do que, infelizmente, né, nós temos observado nas nossas pesquisas sobre, e também no contexto político-social do avanço da extrema-direita no Brasil e também no mundo. E aí eu me lembrei desse momento dizendo há uma luz no fim do túnel, nós temos que resgatar um pouco desses valores, né, de tentar construir espaços em que as pessoas acreditem no respeito, acreditem que é possível viver junto.
Então vamos aí ouvir a escolha da Gislene Santos.
Still the stars.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Gislene Aparecida dos Santos, professora associada da USP, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e do Grupo de Pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Gislene é também líder do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social, também da USP. Nós temos ainda Juliana Fontana Moisés, doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP e membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. E ainda a outra entrevistada, Patrícia Oliveira de Carvalho, mestranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP e também membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Elas estão nos falando sobre aborto e as pesquisas desenvolvidas na Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Fontana Moisés está em Berlim, na Alemanha, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Juliana, eu quero até fazer uma outra pergunta para você, antes de você nos responder sobre as diferenças de tratamento da justiça em relação a pessoas negras e não negras em casos de condenação. Né? Você está aí na Alemanha, em Berlim. Você teve a oportunidade de pesquisar a questão do aborto aí em Berlim?
Não, aqui não. Eu estou focada no tema da minha pesquisa, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, estou focada bastante na questão da violência doméstica mesmo e na questão metodológica também.
A violência doméstica, a gente muitas vezes tem a noção que é mais característica de países latinos, né? Como aqui na América Latina, no Brasil, até colocando uma coisa que é lá do século XIX, que seria o temperamento do homem latino, né, que é uma coisa absurda e não tem sustentação hoje. Né? Mas na Alemanha, os casos de violência doméstica são grandes? Isso, só por curiosidade, é um parênteses aqui na nossa entrevista.
É bom você perguntar isso, porque muitas vezes tem esse estereótipo, né? O que a gente busca combater são estereótipos de que a violência doméstica só acontece em classes mais baixas, só acontece em países de terceiro mundo, só com gente ignorante, etc. e tal. Isso não é verdade, né? Violência doméstica, infelizmente, é uma violação de direitos humanos das mulheres, que acontece no mundo todo, acontece na Europa também, acontece na Alemanha também, né? E a questão do sistema de justiça, como ele trata diferencialmente as populações de mulheres que vêm buscar ajuda, também é uma realidade por aqui, né? Aí eu vou falar rapidinho de Portugal, não da Alemanha, mas foi uma pesquisa que eu li recentemente, que era uma pesquisa sobre o sistema de justiça como um todo, né? Pensando de maneira ampla, considerando também delegacia de polícia, né? Como que eles tratam ali quando é uma mulher europeia pedindo ajuda, quando é uma mulher brasileira e quando é uma mulher de algum país africano, né, que esteja morando por lá. E o tratamento, ele é bastante diferente, bastante marcado por racismo. Então, uma fala que as pesquisadoras desse estudo, dá um minutinho, eu pego até a referência, mas que elas falam que marca muito, é que um dos policiais entrevistados pela pesquisa delas falam: quando vem, né, uma ligação de tal comunidade, a gente nem vai, porque essa gente é assim mesmo, né? Então, assim...
Isso lá em Portugal, né, que você está se referindo.
Exato, exatamente. Então, esse é um tipo de pensamento que tem... Claro, cada lugar vai ter suas particularidades, mas, infelizmente, tem no mundo todo, né? É importante a gente saber disso também, para não romantizar, né, a Europa, romantizar outra pessoa, e para saber realmente enfrentar esse problema da dimensão que ele tem.
Perfeito. E as diferenças de tratamentos entre pessoas negras e não negras pela justiça? Tem um trabalho do Sérgio Adorno, que é um trabalho lá dos anos 90, que ele fala, reparou, né, na pesquisa dele, que para os mesmos crimes, negros recebiam as penas máximas e pessoas não negras recebiam penas mínimas, né, pelos juízes. O que você pensa disso? A sua pesquisa vai nessa dimensão também? A pesquisa da clínica?
Então, a minha pesquisa pessoal, a da Patrícia também, de uma outra colega nossa que foca em mulheres com deficiência, são justamente pesquisas tentando utilizar essa lente de análise interseccional, né, para verificar como que o sistema de justiça pode estar e está, né, tratando diferentemente essas populações. E não só para dizer está tratando, porque isso a gente às vezes até já sabe, né, intuitivamente, mas realmente operacionalizar esse conhecimento, né, como está tratando, o que está tendo de prejuízo e como a gente pode enfrentar esse problema. Então, eu, como eu falei, eu vejo um pouco como que os juízes julgam essa questão, né? Aí não sei se a Patrícia quiser falar um pouco da pesquisa dela, mas a gente tem esse traço em comum entre todas nós, né? Querer entender, então, como que as diferentes populações podem estar e estão sofrendo com vieses, preconceitos, discriminações por parte do sistema de justiça.
E em que medida também a violência doméstica provoca a gravidez indesejada, né, nessas mulheres, que seriam os estupros, né, por parte de maridos e companheiros, e que leva aí a questão à necessidade dessas mulheres praticarem o aborto. Vocês têm dados sobre isso?
Então, Ricardo, eu acho interessante nessa perspectiva, né, acho que são alguns caminhos que a gente poderia traçar, que se refletem nas pesquisas que as pesquisadoras que estão aqui tratam, né? Acho que uma coisa é pensar como o racismo estrutura todas as relações das instituições. Quando nós falamos em racismo estrutural, acho que isso é importante considerar, e por isso que é algo que não está só no Brasil, é pensar numa relação que ela acompanha toda a formação dos Estados modernos, né? Então, quando Juliana aponta para Portugal e fala da Alemanha também, nos tratamentos diferenciados das pessoas que não são, né, do norte do mundo, não são originárias do norte do mundo, estão associadas aos países africanos, principalmente os africanos subsaarianos, né, onde estão as populações negras, e essa relação com o processo de colonização. Tanto a colonização mesmo das Américas, no período que nós chamamos de período colonial, como esse processo horrível de colonização do continente africano, a parte do continente africano subsaariano, que demorou muito tempo, inclusive avançando pelo século XX. Né? Então, isso tudo se reflete em como as instituições, entre elas as instituições associadas à justiça, o sistema de justiça, mas também de saúde, mas também a educação, mas também a cultura, moldam a maneira como as pessoas representam e pensam as relações que elas têm com as outras. Né? Então, é algo que está enraizado na nossa formação como nação, mas também na formação de outros países, nessa relação norte-sul, né, nessa relação branco-negro, nessa relação quem colonizou e quem foi colonizado. E quando nós temos essas informações mais precisas, como aparece nesse relatório feito pela clínica em parceria com a CUNY, acho que isso fica muito evidente, por exemplo, na maneira como esses estereótipos e esses marcadores vão aparecendo nas decisões, né, nas falas das pessoas, tanto da área de saúde quanto na fala dos julgadores e das julgadoras. Né? Acho que a Patrícia tem informações, tanto na pesquisa dela, que vai percorrer isso, a pesquisa de mestrado, mas também no próprio documento que nos trouxe aqui hoje, que evidencia esses ditos, essas falas e esses procedimentos. Acho que seria interessante, Patrícia, você falar um pouco sobre isso também, porque acho que isso faz com que quem nos ouve tenha a fala, né? Essa coisa precisa, que às vezes falar sobre racismo estrutural, falar sobre colonial, decolonial, fica muito vago para algumas pessoas, está muito distante da realidade do dia a dia. Né? Como é que isso se concretiza nas práticas da justiça, nas práticas da saúde? Eu acho que esse relatório é importante também por isso, porque ele traz essas informações que são aquelas que as pessoas ouvem no dia a dia, como elas são tratadas no dia a dia, né? Nesses espaços quando elas buscam acesso à saúde, acesso à justiça.
Perfeito. Então, nas decisões judiciais, que foi o que a gente acessou e utilizou nessa pesquisa, a gente conseguiu, sim, observar o uso desses estereótipos, ainda que, por mais que, em se tratando de decisões judiciais, né, eles não caberiam ali, não caberia ao decisor fazer nenhum juízo de valor, mas o que nós observamos é que eles não se furtaram disso, então adjetivações em relação à mulher que estava sendo processada, utilizando termos como frieza, crueldade, relatando que a mulher demonstrava total menosprezo pela vida humana, elas estavam presentes textualmente nas decisões que nós lemos. E outra forma de adjetivar que a gente pôde notar a partir de uma leitura mais atenta e mais aprofundada das decisões é o uso de algumas expressões para enfatizar. Se você, né, em uma primeira leitura, parece que é simplesmente uma narrativa, mas em se tratando de uma decisão judicial, um documento que tem uma forma a ser observado, ele faz toda a diferença por estar ali. Então, você colocar ali naquela decisão expressões como não bastasse isso... não bastasse isso, não bastasse o uso dos remédios, ela ainda ingeriu um chá abortivo popularmente conhecido por essa propriedade. Usar expressões como que ela queria terminar de uma vez por todas aquela gestação. A gente teve a oportunidade de ter essa percepção comparando, inclusive, com outras decisões judiciais que ao retirar expressões que aparentemente seriam inofensivas, trazem outra conotação para aquela situação que está sendo descrita ali, que era o que a decisão deveria, de fato, se ater a fazer. Descrever, sem adjetivações, sem juízo moral, o que se verificou ali na prática. Outro artifício que foi utilizado era transcorrer de forma extensa e sem muito fundamento depoimentos de pessoas que não presenciaram, que estavam ali fazendo alguns exercícios de imaginação sobre o que aconteceu, como aquele local ele estava depois, que se encontrou um objeto que parecia um canudo no banheiro onde a mulher foi encontrada ensanguentada. E a partir daquilo ali, a testemunha relatou que ela presumiu que poderia ter sido utilizado. Mas um depoimento de um profissional da saúde que teve ali depois relatou que não tinha sangue e que nenhum dos exames performados permitiam que se tirasse qualquer conclusão quanto ao uso daquele objeto que tinha sido relatado ali. Então, aquilo não era importante, não deveria estar ali o achismo de uma terceira pessoa que não estava na cena, que não viu depois. Então, isso aparece só para reforçar esses estereótipos que acabam desempenhando um papel de destaque nas decisões. É o que a gente terminou por ver, por concluir.
E, Patrícia, vocês conseguiram levantar algum dado sobre o estupro doméstico, né, cometido por parceiros ou maridos e alguma relação com o aborto?
Então, nas decisões que a gente observou, não foi possível identificar dados relativos a estupros perpetrados por maridos, por pessoas do convívio íntimo. A gente teve acesso estritamente às decisões judiciais e é possível que alguns desses casos tenham decorrido de uma situação dessa, sim, mas pelas decisões judiciais que nós observamos, não tinha nenhum indício, nenhuma informação nesse sentido.
Essa é uma outra limitação desse tipo de pesquisa, porque já é difícil para uma mulher que sofreu um estupro e denunciar, que dizer quando é do marido, do namorado, né, do noivo, de alguém próximo a ela, né, fica muito mais difícil. E, por vezes, o tratamento também de quem vai receber essa denúncia, a desconfiança, o julgamento, né, também vai vir muito mais. Então, é muito difícil para a gente fazer esse tipo de, né, de fala. Agora, o que a gente tem da pesquisa da Débora Diniz, né, do Marcelo Medeiros, do Alberto Medeiros, de 2016, que é a Pesquisa Nacional de Aborto, é uma estimativa aí de que quase uma em cada cinco mulheres de até 40, né, na faixa dos 40 anos, já realizou pelo menos um aborto, né? E aí a gente pode imaginar que alguns desses estejam dentro aí do estupro marital.
Patrícia, agora é a sua vez de nos oferecer uma música. O que, que você nos trouxe?
Eu escolhi a música Pra Quem Me Chamas, de Xenia França. Escolhi porque ela é uma cantora baiana, eu sou baiana também. Essa música é do primeiro CD dela, essa música dá nome ao CD. É um CD que eu gosto muito, toda a construção sonora dele me emociona muito, toda a construção de letras das músicas também é muito poética, como essa que a gente vai ouvir agora, e que fala de protagonismo negro a todo momento, de protagonismo negro levado a sério, e não só em momentos de folia, em momentos de cena, enfim. Espero que todo mundo goste.
Então vamos ouvir aí a Xenia França com a música Pra Quem Me Chamas.
Nem mesmo IBEG para o IBGE é gêmeo. E Calundu, só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganjo, Azunudu, Ajaio, Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo, por que tu me chama se não me conhece?
Pois é, a gente já está chegando ao final desta edição. O trabalho Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP, eu acredito que é uma grande inovação pela contemporaneidade que ela traz. E a nossa temática hoje sobre aborto, né, trouxe tantos elementos importantes para a compreensão. Inclusive, eu gostaria muito de fazer um convite para que vocês voltassem à Diversidade em Ciência e que a gente pudesse continuar falando sobre aborto e sobre outras questões que abordam aí a universo das mulheres. Né? Quero agradecer muito a presença da Gislene. Muito obrigado, Gislene. Quero agradecer muito a presença da Juliana e quero agradecer muito a presença da Patrícia. Lembrando que a Juliana está na Alemanha, Berlim. Está muito frio aí? É verão, né?
Agora Juliana. É verão. Não. Agora está quentinho.
Está muito quente. Muito obrigado aí a todas vocês pela presença e eu espero que retornem aqui no Diversidade e Ciência, mesmo sendo à distância. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, Gislene. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas Gislene Aparecida dos Santos, professora associada da USP, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e do Grupo de Pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ela também é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social, também da USP. Tivemos também Juliana Fontana Moisés, doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP e membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. E também Patrícia Oliveira de Carvalho, mestranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP e também da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Elas falaram sobre aborto e as pesquisas desenvolvidas na Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Fontana Moisés está na Alemanha e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.